amigas, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia subversiva, chique, exótica, absoluta, dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitor? Tá já, meu filho? Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem, tudo maravilhoso. Adoro que o Humberto sempre me chama enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa, mas é isso. Bom, aí uma boa gravação aí para todas e todos. Estou hoje, estamos obviamente aqui, enquanto gravamos, né, acabamos de receber a notícia aí da morte da Marília Mendonça. Não vou dizer que eu era assim um grande fã, mas fica aí o meu, enfim, cumprimento a todos os nossos ouvintes e ouvintes que dela gostam, enfim, são fãs, familiares, que obviamente não nos escutam, mas fica aí a nossa solidariedade, né? Acho que era uma figura importante aí, mas que infelizmente nos deixou precocemente, né? 25 anos, acho, né? Muito cedo.
Nossa, 20 anos mais nova que eu, cara, acidente de avião em Minas Gerais, rapaz do céu, também eu não tava sabendo, eu tava desatento.
Humberto, inclusive, acabou de ficar sabendo.
Puxa vida, é? Nossos pêsames. Grazi, tá bem, minha filha? Tudo jóia?
E aí, pessoal? Tudo bem? Também tô um pouco abalada com a notícia ainda, mas tem bastante coisa para falar. Essa semana foi uma semana muito tensa no Congresso, foi uma daquelas semanas de noite mal dormida, com madrugadas trazendo surpresas. Então, acho que tem bastante coisa para a gente contemplar hoje aqui e pensar junto. Então, estou feliz de estar aqui com vocês.
Muito bem, muito bem. Pessoal, eu acho que existe uma primeira conversa nossa aqui acerca de uma quantidade, assim, a corrida presidencial tem nos trazido alguns desafios dos mais significativos, e isso tem envolvido alguns parlamentares, né? Na semana em que Sérgio Moro parece mais próximo do que nunca do Podemos, foi conversar com gente do PSDB também, mas aí para tentar alinhar, para tentar ver como funciona. Enfim, Renata Abreu tem andado com o Sérgio Moro a tiracolo já faz algumas horas, aí, alguns poucos dias, e a conversa é procurar o nome do Centrão e etc, etc, etc. Mas, nessa semana, a gente tem duas questões importantes relacionadas ao universo parlamentar associado à corrida presidencial. Primeiro, Simone Tebet, senadora do Mato Grosso do Sul, efetivamente lançada pré-candidata, né, pelo MDB, as notícias são essas, e Rodrigo Pacheco, que foi para o PSD, receberia a companhia em tese de Datena, aquele que disse que ia e nunca foi, e aquele que disse que só iria para a presidência, mas agora já disse que poderia ir para o Senado. Olha, com todo respeito, Datena, credibilidade é uma coisa que ou a gente tem ou a gente não tem. E você muda de discurso em relação ao universo político de uma forma bem parecida como eu mudo de cueca, por exemplo. Ou seja, de uma a duas vezes por dia. Então, assim, União Brasil, que teria 3 candidatos a presidente da
República... Eu fiquei muito preocupado com essa informação, mas tudo bem, segue aí.
Eu fiquei confusa, mas eu achei melhor não perguntar. Foi a minha posição sobre isso.
Eu vou ficar quieto, eu não vou falar mais nada. Eu só quis usar um exemplo.
Só
ilustrar um fenômeno. Mas União Brasil, que nasceu, né, dessa fusão de PSL e DEM, nasceu dizendo, se orgulhando de ter 3 candidatos a presidente da República, já ficou com 1 só. Datena já pulou fora, em tese, Pacheco já pulou fora, sobraria Mandetta, com a sua expressividade. Assim. Mandetta é um fenômeno, assim, uma coisa incrível. Assim, né? A capacidade do Mandetta expressar a tal terceira via no Brasil, né, é do tamanho da terceira via. Né? E aí, pessoal, quanto disso é só balão de ensaio, hein, Graça?
Olha, eu quero trazer à tona novamente um tema que eu já tentei trazer várias vezes, vocês sempre me boicotam,
Poxa.
que é o casamento às cegas, entendeu? Porque essa tal dessa fusão da União Brasil e as demais federações partidárias brasileiras estão cada vez mais próximas dos desenrolares do casamento às cegas. Então a gente não pode perder essa metáfora. Inclusive, tiveram vários ouvintes que vieram falar comigo no Instagram sobre que deram risada que viram casamento às cegas e que tinha a ver com a fusão partidária do Brasil, de fato. Depois eu até vou procurar o nome deles aqui para dar um abraço virtual. Mas assim, explicando minha metáfora, esse reality show muito, muito trash que está passando numa famosa rede de streaming, Vitor.
Nerd!
Fala justamente, a premissa é um casal se conhece sem com uma parede no meio e já pede em casamento. E aí, um mês eles precisam se casar, né? E aí tem todos os processos desse relacionamento meio atabalhoado, meio rápido demais e que precisa dar em casamento. E aí o último episódio são as cerimônias e os casais falando sim ou não. Agora, o mais interessante é que essa semana saiu o episódio da reunião, depois que passou, né? Depois do sim ou do não. E eu não vou dar spoiler aqui, porque eu sei que isso é parte da alta cultura e todos nós aqui queremos acompanhar essa alta cultura nacional, então não sou eu que vou interromper essa participação de vocês. Mas vou voltar ao tema de que os nossos partidos são muito fechados e muito pouco transparentes. E justamente porque eles são muito pouco transparentes, se sabe muito pouco do que acontece dentro deles, essas uniões são muito no escuro. Elas não acontecem em bases sólidas, né? Então a tendência é que o resultado seja muito frouxo e que tenda a reverter. Então, assim, o que eu estou apostando é para o União Brasil, especialmente, e vendo como está votando a bancada do PSL e do Democratas, na Câmara dos Deputados, que costuma ser um bom indicador, é que ou ele vai virar um partido guarda-chuva muito pouco ideológico, né, tender cada vez mais a ser aquela junção de elites regionais que vão fazer qualquer coisa para conseguir recursos para sua região e não tão tanta preocupação assim ideológica. Normalmente são ali de uma direita social e uma esquerda, quase esquerda econômica, né? Porque quanto mais recurso, melhor, não sou eu que vou reduzir Estado, mas que não vai dar muito em nada, ou então vai dar uma briga danada, entendeu? Mas assim, coisa boa não pode dar. Tô apostando mais na primeira, porque ontem eu estava vendo um seminário muito interessante sobre partidos políticos de direita no Brasil, de alguns cientistas políticos muito, muito renomados e que a gente estudou quando jovens, né? E a professora Raquel Meneghel falava uma coisa muito interessante, né? Que uma chave analítica importante da política nacional é a conciliação, né? Que dificilmente a gente fala em conflito. A conciliação é uma das constantes nessa chave analítica. Então, eu estou apostando numa União Brasil ser esse grande, esse casamento meio ruim, mas que não acaba, entendeu? Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Não vai ter orientação direito, vai ser uma. Chega aí que a gente bota mais recurso pra gente.
Não é uma situação, é uma situação fácil. Inclusive, Vitor, o União Brasil teria cogitado conversar com Sérgio Moro e dar um bypass no Podemos e levar Sérgio Moro para dentro de casa. E um monte de deputados do PSL, atualmente no PSL, teriam reclamado e aberto uma gritaria desgraçada, e alguns teriam achado isso muito bom. Por quê? Porque o PSL é, no seu formato amplo, um verdadeiro catado de antipetista. E aí tem de tudo, desde os lavajatistas, né, até os bolsonaristas, né, e essa galera já não conversa mais, essa galera já não dialoga mais. Por sinal, né, com o intuito de ingressar no parlamento, ao que tudo indica no ano que vem, Deltan Dallagnol teria deixado o Ministério Público, com todo respeito, para o bem do Ministério Público, na minha opinião, né? Mas aí, Vitão, e agora, cara? Agora, que o PSL vai murchar, todo mundo sabe, mas que também pode inflar por conta de ter muito fundo partidário, etc, 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 todo mundo também sabe. Cara, a sensação que eu tenho, cara, é essa história do noivo aí, do noivo da Grazi, eu ia dizer, o noivo da Grazi é o Rafa, né? Marido da Grazi, tá, não sei o que. Essa história do programa da Grazi aí, da suruba emparedada, a sensação é que fica com o sentimento, cara, que...
Senhor, não.
É, o Grazi, é que eu fiquei com a sensação, cara, que vai tirar a parede do meio, pode ser qualquer coisa do outro lado. Nessa história dos partidos.
Joga no Google, vê um trailer, pelo amor de Deus, não imagina. Vamos regular essa imagem.
É importante dizer que casamento às cegas, a despeito do Rafa não enxergar nada sem os óculos, não é o caso deles.
Vocês parem de falar mal do meu respectivo aqui.
Virou bagunça. Virou bagunça. Mas a sensação, cara, é que... Cara, parece que a gente não aprendeu nada a respeito de escolha partidária, a respeito de 2018... E a gente ainda tá em processo de derretimento do partido, né? Ainda tá num grande dane-se, num grande qualquer coisa. Então, o que a gente tem visto de realinhamento dos indivíduos dentro dos partidos políticos é um negócio que definitivamente a gente ainda não percebemos onde tá o problema, né, Vitão? O Leocádio tá desejando boa noite aos professores. Deve ser a vocês dois. Não, tô brincando, eu também sou.
É, definitivamente não deve ser para mim, mas grande abraço para ele também. É, então, tem muita coisa aí para pensar nessa história, né? Porque um partido que vai chamar União Brasil, que lembra, né, a UDN, né? Mas que tem muito mais cara de PSD, que não é esse PSD do Kassab, mas o PSD antigo, né? Até seguindo um pouco do que a Grazi falou, essa junção de elites regionais e tal, governistas a despeito da ideologia, eu acho que tem uma certa diferença, porque eu acho que sim, esse partido, ele quer ser, não significa que será, né? Mas eu acho que quem está no topo desse partido tem a expectativa de ficar com os espólios do bolsonarismo, no sentido de ser a próxima referência em termos de nacionais, né? De ter uma estrutura nacional, de ser uma articulação nacional da direita, um partido conservador, mas um partido minimamente democrático, né? De elites políticas minimamente comprometidas ainda com a democracia, embora já flertando ali, né, com o bolsonarismo, como fizeram tanto o PSL na eleição de 2018, quanto atualmente o Democratas, que é governista sem reconhecer que é, né? Então, o Democratas na verdade, o grande esteio do agora, talvez o PP e o Republicanos tenham assumido esse protagonismo, mas o grande esteio partidário do governo Bolsonaro desde seu começo foi o Democratas, tanto pela quantidade de ministros, quanto pelo governismo, quanto pela atuação no Congresso. É, exceção feita, talvez, ao Rodrigo Maia. Né? E a gente mudou
Mandetta,
isso.
Né?
Como é que é?
Mandetta.
Mandetta, não, então, os ministros, né, aí Tereza Cristina, Mandetta, aquele outro Lorenzetti, né, o Lorenzoni, enfim.
Não, mas eu acho que o Mandetta é uma exceção também.
Virou, né, depois, verdade, mas no começo, acho que o Rodrigo Maia nunca foi governista, desde o começo, né, mas ele é de fato, sim. É, com suas contradições todas, né? Acho que tem muitas vírgulas aí. Mas eu concordo muito com a Grazi. Hoje, inclusive, eu estava falando que eu não acho que é fava contada que essa fusão vai acontecer, não, viu? Acho que tem muita coisa para rolar, tem muita água, né, para passar debaixo da ponte. Eu acho que, obviamente, tem um indicativo muito forte que vai acontecer. Você tem incentivos muito fortes para que isso aconteça, né? Você tem o PSL que tem grana, mas não tem estrutura, e você tem o Democratas, que tem muita estrutura, tem muito enraizado em determinados, tem base, e tem especialmente expertise para fazer política, fazer campanha e para fazer articulação. Né? Então, eu acho que tem muita sinergia, né, para usar aí aí a linguagem. Né? Mas eu acho que vai rolar, mas ainda falta um pouco de certeza aí nesse casamento às cegas.
É Miami. É o novo rico com o rico falido.
Mas é isso, tem uma cara muito grande de PSD da época ali de 45 a 64, né? Daquele arranjo meio... É, o que é isso? No PSD era o mesmo partido que tinha o Dutra, tinha o JK. Né? Não dá para dizer que eles pensavam igual do ponto de vista político e ideológico. Né? Nem eram, inclusive, o Dutra não era desenvolvimentista, era meio fiscalista, né, e tal. Até teve lá os planos dele, SALT, né, se não me engano. Mas não foi muito, não era o, né, tão desenvolvimentista quanto foi o JK, por exemplo. Né? Enfim, é isso. Eu acho que é um partido que está querendo ser o próximo partido de direita, pegando os espólios do bolsonarismo, ou se não rolar, vai ser um partido adesista mais conservador. Eu acho que é um pouco isso.
Ah, um treino de PMDB, né? Só que sem estofo para selo, né? Porque ele não nasceu com base... Ele não nasceu nem com base nesse tipo de estratégia. Ele nasceu com base no ódio, no catado absoluto, né? E aí o Alex Santos está dizendo que lembra que um partido parecido com isso era o PDS, e o Pedro Ivo está dizendo, né, quantos partidos hoje no Congresso têm coesão interna, né? Não tem orientação, tem dificuldade de líder, etc, etc, etc. Eu não sei, eu acho que para isso a gente ainda vai precisar olhar para os dados, né? Quer dizer, a gente precisa olhar para os dados e entender quais partidos têm ou não têm coesão interna. É, alguns, inclusive, têm a ponto de votar tão coeso que desfaz aquilo que se imaginava que se fosse fazer dele. Por exemplo, entra o Moro dizendo que é contra X, vai lá o Podemos e vota a favor de Y. Né? Então, né, fica parecendo até que marcadinho, assim, porque 100% do Podemos votou favorável à questão relacionada aí a aspectos precatórios, e o Moro, ao que tudo indica, andou dizendo que era contra. Enfim, bom, ao dia que o Moro conseguir mandar num partido político, né, ele também fica no Poder Judiciário, ele também ele fica no Ministério da Justiça. É que o Moro é o agente apolítico do Brasil. Isso que as pessoas não entenderam ainda. E elas gostam do Moro, talvez justamente por conta disso. Mas não entenderam, por exemplo, numa suposta candidatura presidencial do Moro, que o Moro não governaria nem o condomínio que ele mora, por capacidade política, que dirá um país. Mas o que as pessoas querem é isso, porque elas não entendem nada de política e elas ficam torcendo para a política. Né? Vocês vão longe desse jeito. Né? Grazi, você me desculpa o desabafo, Grazi, mas eu não consigo ver de outro jeito.
Mas não é, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. O Alexandre falou do PDS, né? Mas na verdade eles são o PDS, né? Eles são exatamente o PDS, inclusive. O Democratas era o PFL, uma parte ali que não concordou com o PDS saiu. Mas você tem o PP e você tem esse PSL esquisito, que sai esse social-liberalismo, e na verdade junta exatamente esses caras que ficaram órfãos aí da ditadura, de uma certa forma, da arena e tal, mas é super isso. Desculpa, Grazi.
Eu não me lembro mais da pergunta, Humberto, desculpa.
Não, o que eu tô dizendo, eu tava falando do Moro. Eu tava falando do Moro, que as pessoas acham que o Moro teria capacidade de governar o Brasil, cara. O Moro, presidente da República eleito, é uma das maiores tragédias que esse país vai enfrentar na sua existência. É só isso que eu tô dizendo. É só isso que eu tô dizendo. E assim, pode me cobrar, pode dizer que eu tô errado e tal. Ou mostra ser um cara de duas faces, ou não tem nenhuma habilidade política. E eu aposto que não tem nenhuma habilidade política. O Moro não é um ser inteligente do ponto de vista político. E eu tô dizendo isso por todos os passos que ele deu desde que ele se tornou uma figura, uma celebridade nesse país. Desde que ele tomou essa proporção no Brasil, o Moro não tomou uma decisão política acertada que se olhasse e falasse: putz, esse cara sabe jogar politicamente. Ele não sabe jogar politicamente. E as pessoas falam: é por isso que eu gosto dele, porque ele não se rende a isso. E aí você elege ele presidente da República. Ou seja, aí você joga o país no buraco de vez. Então assim, vamos parar de hipocrisia, vamos parar de bobagem. Política é para político. Se existe problema jurídico nisso, a gente não tem que reclamar na política. A gente tem que reclamar no STF, a gente tem que reclamar no TJ, a gente tem que reclamar no Poder Judiciário. Então, assim, a gente já está desfalcado disso. Isso nunca existiu de maneira correta, absoluta, sobretudo em relação ao universo político. Isso nunca existiu. É outra coisa que a gente também precisa, né, começar a pensar. Nunca, claro, que é um exagero, né? Afinal de contas, tem muito cientista político aí que sustenta que as instituições funcionam perfeitamente, eu não quero deixá-los chateados. Né? Então, isso já nunca existiu direito. Agora, por conta disso, você vai para dentro da política e fica assistindo esses seres antipolíticos tentando se vender como algo extraordinário, que não são, olha onde a gente vai dar. Política para políticos. Político para quem tem habilidade política. E se sai das quatro linhas no que diz respeito à lei, que sejam punidos por uma lei que não existe ou por uma justiça que tem dificuldade de existir. Desculpa, Grazi, mas está difícil pensar de outro jeito, cara.
E eu acho, Humberto, que isso vem muito de uma... O que eu tenho pensado um pouco, ser quase uma segunda onda positivista que a gente está enfrentando, que é essa perspectiva que você vai resolver... No tempo da proclamação da República, você tinha como característica chave dos militares essa ideia de que eles encarnavam o positivismo e a racionalidade plena, né? Então, disso várias coisas decorreram, inclusive a proclamação da República quase que unilateral e pouco fundada numa construção propriamente política. E nesse momento parece que, de um jeito parecido, a gente está vendo um fenômeno que é essa observação do esvaziamento político, só que agora a gente não fala mais de positivismo e de ciência, a gente fala de técnica, né? Então, parece que o que está faltando é um técnico perfeito que vai assumir e vai fazer e resolver, né? Então, do mesmo jeito que tem o Moro falando que vai chegar e vai moralizar e vai ser técnico à letra da lei, você tem também a turma que traz aquelas do... vou trazer a iniciativa privada para o serviço público e tudo vai ser resolvido, né? Porque só falta... O problema do público é ser público por definição. Então tem essa... Eu acho que por trás de muito dessa ideologia, e eu vou usar a ideologia, eu acho que a gente deve voltar a usar a ideologia.
Claro!
Porque o pior da ideologia é quando a gente acha que ela não existe, né? E ela de fato tá materializada e está refletindo. Então essa ideologia neopositivista, olha eu inventando conceito. Tem essa ideia, tem essa esvaziar a política de política, né? E aí, né, e isso vem de uma deslegitimação da política, que é também responsabilidade de uma falta de controle interno dos poderes, também do sistema de comunicação. Então, eu acho que a gente ainda vai, com alguma distância, entender como que todo o processo midiático em torno da Lava Jato foi, em parte, responsável... teve uma responsabilidade aí compartilhada nesse processo todo. Agora, eu acho que, em definitivo, isso tudo que você está falando do Moro, somado com o Dallagnol essa semana, dando indícios de que também quer uma carreira política, de que está empenhado nisso, vai desenrolando um monte de coisa sobre o que de fato foi a Lava Jato, né? E quais foram os efeitos negativos dela, né? Porque a gente fala muito, tem muitos elogios rasgados a todos que foram punidos e o tanto que foi maravilhoso, mas a gente teve um processo de desinstitucionalização, opa, três vezes, sexta-feira à tarde, que não pode ser negligenciado. E aí eu não estou nem falando de defender Lula, de defender PT, se trata de pensar institucionalmente, porque essas pessoas vão passar. Mas amanhã a gente vai precisar ter um arcabouço institucional que suporte novas tensões, né? Então, a nossa preocupação aqui é sempre institucional. Então, assim, eu acho, Humberto, que isso tudo vem de esvaziar a política de política e de procurar essa técnica onde não existe técnica, não tem como existir.
Não, e é tão legal, né, que as pessoas tivessem minimamente a decência de dizer: eu quero ser político porque eu acredito na política, mas não, né? Eu quero ser isso porque eu sou diferente de tudo isso. Aí entra pra dentro e não é diferente de nada, né? E a gente fica vivendo dessas fantasias, né? O empresário que não é político e não para de querer disputar a eleição, né? O juiz que não é político e faz uma idiotice política atrás da outra. Cara, você tem um segundo de dúvida de que esse Dallagnol vai ser candidato a deputado, vai arrebentar de ter voto, vai pra Brasília, vai virar mais um 513 avos igual a zero ninguém... E depois vai ficar indo pra mídia pra tentar sobreviver em termos midiáticos, dizendo: aquilo é uma porcaria, aquilo ninguém se entende, aquilo lalalalala. É uma bobagem. Vocês têm aí, Grazi, com todo respeito do Distrito Federal, um Zé Arruela clássico que adora falar contra a política e não sai de dentro dela um segundo sequer, e fica empatando todas as idiotices em volta dele como se ele fosse o sol e agora tá pensando em ser governador do DF, liderando pesquisa, e se for eleito, vai 2 anos para ele ser cassado, porque não vai fazer nada, nada, porque em 6, 7 anos de Senado e em 4 anos de Câmara dos Deputados, não fez nada. Foi uma parte dizendo, ai, ai, ninguém toca em mim, ninguém toca em mim. E onde você tá? Na suruba! Porra, velho! Vamos parar de graça com a política, cara. A política é o espaço do relacionamento e o cara quer ir pra dentro da política
pra se relacionar. A palavra do dia é suruba. Suruba, o Humberto tá engatado nessa suruba hoje, tá difícil.
É que eu vou numa festa já. Não, peraí, calma.
Que isso, Humberto, que isso. Olha o distanciamento social, Humbertão. Ainda não
tá. Não, eu vou de máscara. Não,
eu te entendo.
Eu vou de máscara.
Você ia falar de relacionamento, já que a gente tá falando de suruba, você ia falar que a política é o espaço do relacionamento.
Então, e a pessoa quer entrar no espaço do relacionamento sem se relacionar. E depois quer ficar limpinho e dizer, ó, oh, tá vendo, eu sou o único que entrou aqui, não me sujei. Relacionar não é sujar, cara. É o que essa porcaria desse presidente da república tentou fazer. E ele é mais sujo do que todos os seus antecessores juntos, porque tá óbvio que é. Então vocês me desculpem, o negócio é muito mais complexo do que esses discursos ridículos. E aí você fica, ai, eu sou diferente, ai, eu sou isso aqui. Não é diferente, assume, você é político, você entrou pra política, você entrou pra organizar, pra convergir, pra chegar em alguma coisa e tal, e fica assim, fica lembrando a música.
Que é muito louco? Ficar lembrando a música? Que música?
Do Mamonas, velho. Que foi lá no negócio e passaram a mão não sei quem, não fez nada ainda e não sei o quê. É a suruba. Sei lá.
Mas o que eu acho é que tem uma característica, uma parcela histórica do eleitorado, das pessoas, da cidadania brasileira, que pensa exatamente desse jeito. Eu acho que o lavajatismo, no fim das contas, representa muito uma sobrevivência do udenismo antigo. Se você pensar no que foi não só o Carlos Lacerda, né, especialmente na política brasileira, né, que era esse discurso vazio, moralista e crítico da política, enquanto fazia muita política, enquanto tentava dar golpe, coisa do tipo. É bem próximo. Mas eu acho que tem umas curiosidades nesse processo, né, porque o Moro se filiando ao Podemos, o Podemos era o PTN. PTN era o partido do Jânio. Então, assim, é uma coisa muito curiosa. E o Jânio foi eleito com o famoso, né, Grazi, varre, varre e vassourinha aí, né? Que era um discurso moralista, anticorrupção, vazio, um cara cheio de contradições, um cara que se colocava como acima do bem e do mal, e especial, não só moralmente, mas intelectualmente. E acho que o Moro é muito isso, é uma casca vazia de conteúdo político que, no fim das contas, se aproveita da política. Né, se serve da política com um discurso vazio. É muito triste, eu acho. Assim, eu fui uma das pessoas que embora sempre crítico aos excessos da Lava Jato, comemorei, sim, algumas das questões que foram feitas. Eu acho que foi a primeira vez no Brasil que empreiteiro foi para a cadeia. Assim, isso não é pouco. Mas, óbvio que o saldo é negativo, né? Olhando, né, a Lava Jato alguns anos depois, né, 6, 7 anos depois, é óbvio que o saldo dela foi negativo, assim, né, quando a gente olha. E acho perigosíssimo que o Moro tenha qualquer tipo de perspectiva eleitoral, mas tem. Agora, do ponto de vista estratégico mesmo, assim, eu acho que o Moro traz um componente interessante, que é, ao mesmo tempo em que ele obviamente traz para a campanha, né, um desassossego para o PT, aquela lembrança constante da corrupção e do que o PT fez de errado enquanto esteve no poder, né? E sim, da prisão do Lula, que por mais abusiva que eu acredito que tenha sido, né, tem muita coisa ali que ainda precisa ser explicada, né, ainda que não judicialmente, mas politicamente sim, e a eleição é um momento para isso. Quando a gente pensa na posição do próprio Bolsonaro, né, eu acho que ele também é um desassossego para o Bolsonaro. E nesse sentido, eu acho que talvez ele reduza a perspectiva da gente ter uma definição muito clara de quem vai polarizar a eleição logo no começo da eleição. Talvez fique uma coisa mais tumultuada, tipo 2002, que a gente teve o Garotinho quase indo para o segundo turno, teve o Ciro Gomes pontuando bem no desempenho. Então, assim, quando a gente fala de polarização, ela é uma característica não só das eleições nacionais no Brasil, mas de qualquer eleição majoritária uninominal. Então, sempre que você tem uma disputa majoritária, ou seja, quem tem mais voto vence, e essa disputa elege um só um sai disso, tende a ter uma concentração de voto. Então, assim, polarização, o pessoal pode não gostar, mas vai acontecer, não tem, é quase que uma necessidade, né, do processo. Mas ela pode não ser tão grande assim, como foi essa eleição de 2002. Então, eu acho que tem, sim, uma perspectiva, algo que a gente... E aí não é questão de torcer para a terceira via, né? O partido da terceira via, o candidato do Armínio Fraga, que a gente ainda não sabe quem vai ser, né? Eu acho que essas frases são ótimas. O pessoal está buscando, e não necessariamente a gente tem um nome forte, mas eu acho que tem espaço, sim, eventualmente, a depender das estratégias aí do que for feito, para essa história. Né? Mas vamos ver, tem gente, tanto o Lula quanto os caras que estão junto com o Bolsonaro, né? E eu não vejo, por exemplo, se o Bolsonaro se filiar ao PP da vida, ao Progressistas, enfim... ele vai ter um monte de profissional ali do lado, gente que entende do negócio, né, e que vai buscar, eventualmente, uma campanha que não seja vexaminosa, né, que uma campanha que seja boa para eles nos estados, nos municípios. Isso significa composição, isso significa uma série de coisas. Então, assim, quando você vê, por exemplo, esse movimento que parece ser real, eu não sei se eu estou atropelando a pauta aí, Humberto, mas do Lula conversando com o Alckmin, cara, isso para mim é uma coisa assim, cara, isso é gente que sabe fazer política, entendeu? Quando você vê a movimentação do Kassab com o PSD, não é essa coisa espetaculosa do União Brasil, é gente que está costurando ali aos pouquinhos, palanque nos estados, está construindo pontes e tal. É o debate que a gente gostaria de ver? Talvez não, a gente gostaria de ver uma coisa nacionalizada, a gente adoraria ser uma disputa totalmente ideológica e tal, apesar que eu nem tanto. Mas Vitor, é isso, né? Vai lá, vou parar de falar.
Eu acho que o PP e o essa ida do Bolsonaro para o PP, é claro que pode trazer muitos dividendos para o PP, mas isso vai ter que custar muito caro, cara. Vai ter que custar muito caro. A quantidade de lugares em que progressistas e Partido dos Trabalhadores disputaram as eleições juntos em 2018, não me deixa mentir, cara. É muito difícil fazer esse negócio andar para frente, cara. É muito difícil, né? Então, assim, o Progressistas é muito aliado do PT, tanto quanto é aliado da lógica do bolsonarismo. Então, assim, não é simples, não é simples. Né? E aí eu tô com você nessa, quer dizer, não é uma conta que fecha fácil. As pessoas acham que fusão, coligação em relação, seja a fusão de partido ou coligação para disputa da presidência, passa só em Brasília. Assim, um aviãozinho que passa por cima de Brasília assim, e resolve o problema. Quem pensa assim não entende nada de política nacional, com todo respeito, nada de política nacional. PT e PP, Partido dos Trabalhadores e Partido Progressistas, em 2012, em relação a 2000, tinha sido a aliança entre partidos que mais havia crescido no Brasil, mais de 600%. Né? Eles estavam juntos em mais de 1.500 cidades. Cara, PT e PP é tão óbvio quanto PP e Bolsonaro. Então, assim, cuidado, pessoal. As pessoas ficam... E o jornalismo hoje tem pecado por isso. Fica muito lá em Brasília, ouve qualquer porcaria. E como precisa acelerar a produção de idiotice... Né? Não apura, não vai atrás, não olha para a complexidade, não entende da lógica, fica dizendo, olha, Bolsonaro com o pé no PP, Bolsonaro com o pé no PP, Bolsonaro com o pé no PP. Vai para Minas, vai para Bahia perguntar se isso é possível. Vai para Bahia, pessoal, vai para Bahia ver se é possível. Vai para o Piauí ver se é possível. Vai para Pernambuco ver se é possível. Até no Mato Grosso eles estavam juntos, se bem que essa talvez seja mais frágil. Em Rondônia estavam juntos. Então, assim, cara, PT e PP é mais óbvio do que vocês imaginam. Não é simples, não é simplesmente dizer assim, só depende do Bolsonaro entrar no partido E. Não depende só do Bolsonaro entrar no partido E. Pelo seguinte, antes da janela, se muitos deputados que quiserem estar com Lula dentro do PP se enfesarem com a entrada de Bolsonaro... Quando a janela abrir, isso aí vai tudo para PSD, União Brasil, PL, espraia tudo, ninguém vai pro PT. Você não vai ver o Aguinaldo Ribeiro, por exemplo, da Paraíba, aderindo ao Partido dos Trabalhadores. Isso é muito pouco provável. Mas vocês vão ver o Aguinaldo Ribeiro no DEM, vocês vão ver o Aguinaldo Ribeiro no PSL, vocês vão ver o Aguinaldo Ribeiro no PSD, isso falando de ouvido, assim, sem saber exatamente para onde ele poderia ir. Mas ele não fica. E é um quadro importante, como tem tantos outros quadros importantes. PP e Bolsonaro é bom no Rio Grande do Sul, PP e Bolsonaro é bom em Santa Catarina, dali para cima, cara, eu tenho dúvidas de onde seria bom. E essa complexidade é que falta para as pessoas entenderem do sistema. Agora, vocês estão achando que o programa hoje está intenso, está incisivo, tá? Agora isso aqui vai pegar fogo de um jeito, porque eu tenho dois caras aqui que gostam de regimento, né? E o regimento foi azucrinado essa semana, dizimado essa semana. Então, assim, existe um grupo de trabalho para falar de regimento dentro da Câmara dos Deputados. Graças. Tem lá uma comissão especial para falar de regimento. Dois, não tem presidente recente dessa bodega, dessa Câmara dos Deputados, principalmente, que não tenha dado bypass em regimento. Temer deu, Rodrigo Maia deu, Eduardo Cunha deu, e é aquela história, cara, o regimento me parece ser alguém absolutamente sem defesa. E aí todo mundo vai lá e manda a mão no regimento, e fica passando a mão no regimento, passa a mão no regimento, passa a mão. É uma dizimação do regimento. O Arthur Lira, essa semana, fez com que deputado licenciado em missão estrangeira ou missão externa pudesse votar PEC. Olha que loucura isso. Eu dou a licença pro cara. Esses caras adoram uma licencinha, né? Porque tem uma série de coisas legais, desde a convicção até o bolso, né? Esses caras saem. Aí o Lira inventa. Não, quem tá fora pode. Talvez pensando em sistema especial, alguma coisa assim. E aprova a tal PEC do auxílio... Na verdade, não é nem a PEC do auxílio emergencial. Esquece o que eu tô falando. A PEC dos precatórios, que em tese seria aquela capaz de alimentar economicamente a ideia, né, do Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa... Enfim, um rolo que é símbolo absoluto da incompetência desse governo de trabalhar com políticas públicas. Algo que o Vitão tá falando aqui... Faz meses que ele está dizendo, o governo não quer nem saber de política pública, e aí quando tem que saber ou fazer, faz remendado, faz de qualquer jeito, uma lama. Esse governo é o governo, o Bolsonaro é responsável pelo país ressuscitar o Lula. É só um governo muito incompetente para ressuscitar algo que aparentemente o país não queria mais, ou uma grande parcela do país não queria mais, e agora tem um monte de gente querendo. Bolsonaro, a culpa é sua. Você não tem, você não, não deixe, não pegue no sono se isso te tira o sono. A culpa é sua, né? Independentemente das pessoas gostarem ou não do Lula. Mas, Grazi, e aí, Grazi? O que, que a gente fez com esse regimento, Grazi?
Então, Beto, eu acho que a gente tem umas coisas... Só uma... Primeiro, uma pequena correção. Você falou que tem uma comissão especial. Não é uma comissão especial. É um grupo de trabalho. E é bem importante...
É um GT. Boa.
É um GT.
Explica.
Exatamente.
Explica. Boa.
E assim, eu pareço ser cri-cri quando eu falo essas coisas, mas essas cri-crisis depois dão em alguma coisa. A comissão especial está sujeita à proporcionalidade partidária que é prevista no regimento. O grupo de trabalho é freestyle. Total. O grupo de trabalho não tem nenhuma definição. É um rolê. É um negócio informal. Entendeu? Então, o grupo de trabalho, o presidente pode escolher quem ele quiser para abordar um tema que é de importância geral, né? Então, ele não está sujeitando aos critérios de proporcionalidade que todo o microcosmos da casa está sujeito. Então, já é um problema ser um grupo de trabalho, ponto, né? Isso é uma coisa. Se fosse um grupo de trabalho para se discutir previamente o que depois seria discutido numa comissão, tudo bem, acho ótimo. Quanto mais input, melhor. O problema é que não tem sido isso que aconteceu. Quando foi a questão da reforma política, ele fez também um grupo de trabalho que já foi direto para o plenário e deu como discutido porque foi para o grupo de trabalho. Isso é um problema, tá? Então, só esse adendo do grupo de trabalho. Depois, sobre o que aconteceu essa semana. Tiveram questões de mudança regimental em diversas presidências, tiveram muitas muitos movimentos que tiveram, que resultaram em mudança fundamental de regra, mas eu acho que a gente tem que destacar aqui algumas questões, né? Eu bati na mesa, desculpa.
Desculpa. Não, pode bater, para ficar incisivo. Você vê assim, tem que separar o grupo de trabalho da comissão.
Essa semana eu fiquei tão brava, gente. Essa semana eu não consegui dormir algumas noites por causa dessa história. E aí eu chego na sexta-feira moída, quando eu não tenho as minhas noites de sono como elas deveriam. Acho que qualquer uma. Eu já não sou mais tão jovem quanto eu já fui. Eu acho que tem algumas diferenças fundamentais, né? O Temer fez algumas modificações que disseram respeito, sobretudo, à pauta, né? Então, que impactou a deliberação de medida provisória e a agenda do plenário. Eu acho que a grande diferença é que essas modificações do Temer, mesmo as do Cunha, eram modificações que eram meio que uma resposta do legislativo para peitar o executivo, sabe? Era uma coisa do tipo, a gente tem a nossa autonomia que a gente quer manter, né? Não estou elogiando nem nada, não. Mas o processo também foi um pouco diferente, porque a maior parte deles fez por meio de resolução, que é algo que é apreciado no plenário. Isso que aconteceu segunda-feira dessa semana foi um ato da mesa. Um ato da mesa é algo que é assinado pelo Arthur Lira, e esse ato da mesa sai e já está tá vigorando no momento que ele saiu, certo?
Ô Grazi, um comentário rápido. Ele começou a presidência dele assim. A primeira coisa que ele fez logo depois de ganhar a eleição foi um ato.
Isso, perfeito.
Dizendo que o que o Rodrigo Maia tinha feito anteriormente não valia.
Isso, perfeito. E assim, eu acho que é bom que isso fique claro, porque é para não parecer que é uma coisa do tipo, todo mundo estraga o regimento está sendo vilipendiado há muito tempo. Tá, mas eu não acho que seja no nível e na gravidade do que está fazendo Arthur Lira. Não acho que seja. Né? Então, o que aconteceu? Ia ser deliberado na segunda... Eu não sei se foi segunda ou terça-feira mais, porque já parece que essa semana tem 10 dias, então eu já me perdi. Mas ia ser deliberado à noite a PEC dos precatórios. Né? Foi segunda, porque foi o dia que não saía a pauta. A pauta não saía. Ah, não. Essa semana teve feriado. Foi quarta. Pronto. Não saía, deu quarta-feira, não tinha ainda a pauta da semana da Câmara, né? Todo mundo doido, ninguém sabia o que fazia, porque o Arthur Lira estava vendo se conseguia maioria para pautar o negócio. Então não saía.
E ele disse que a pauta é dele e que é dele que ninguém tira.
O pior é que é, né? Isso é mesmo. E é o problema que seja, inclusive. É uma proposta que eu teria de mudar o nosso regimento para ele ser. Para o poder de agenda ser mais participativo. Mas isso é uma. Isso é pensando em melhora. No momento, só o que a gente pensa é em conter a piora. Então, contendo a piora. Na quarta-feira, ele chega e fala que vai pautar o negócio à noite. Quando é à tarde, ele lança uma edição extra do Diário da Câmara dos Deputados para poder editar esse ato, contrariando uma modificação que tinha sido feita duas semanas antes, porque muito recentemente voltou para o sistema presencial. Então, o que ele falou é, voltamos para o sistema presencial. Mas aqueles parlamentares que estão em missão oficial podem votar de forma remota. Né? E aí, nessa brincadeira dele liberar esses parlamentares para votar via infoleg, ou seja, não ter presença no plenário para votar, ele conseguiu 7 votos a mais, né? Que ele não teria, porque essas pessoas estavam na COP, né? Estavam em outro continente, esses votos ele não poderia contar em outro momento, mas ele dá uma canetada para que esses votos possam contar, e no final ele ganha por 300, ele ganha aspas, porque aquela que ele estava apoiando claramente e abertamente, ganha por 312, ele precisava de um quórum de 308, então esses 7 votos foram definidores, sem esses votos ele não passaria, né? Então quando você muda a regra meia hora antes do jogo, para que, quer dizer, já durante o jogo, né? Porque já definiu a pauta, já sabe como cada um vai votar, já é durante o jogo. Então, quando você muda a regra durante o jogo para você ganhar, não precisa ser cientista político, não precisa ser advogado, não precisa ser assim, não precisa ter ensino médio para concluir que não está certo, né? Que as regras do jogo a gente define antes do jogo. Então, isso é muito sério, é problemático, não vejo resolução, Beth, que a gente vai acabar batendo na questão de e se o judiciário vem e intervém? É um problema também, né? Então é só controle social, a gente precisa reclamar, caramba. Então, né? Alguém precisa bater naquela porta e falar, isso tá errado, mas ninguém liga para regimento, para procedimento regimental, só eu que bato na mesa quando falo essas coisas.
Não, liga, liga. E assim, um monte de gente foi pro STF, um monte de gente foi reclamar. O PDT ficou super constrangido com a bobagem que fez. O Ciro ficou constrangido com o partido, se é que ficou mesmo, né? E mostrou que não tem controle nenhum sobre a bancada do PDT. E talvez não fosse para ter mesmo, porque eu tenho um artigo num livro, daquele livro do Basômetro, em que eu mostro que o presidente do partido vota dentro do partido de um jeito, em alguns casos, quando ele é deputado federal, ele vota de um jeito dentro do partido. E isso é muito importante. O líder do partido vota de outro e o partido vota mais com o líder do que com o presidente do partido. Isso é muito importante de ser dito, né? Então, assim, é importante, Grazi. Agora, então, assim, isso que aconteceu dentro do PDT, isso é mais do que esperado. Aí se o Ciro tá de birra, se o Ciro tá de beicinho, se o Ciro tá querendo sair honrosamente... Isso aí é do Ciro Gomes, né, cara? E o Ciro Gomes, assim, se fosse o Ulisses Guimarães dizendo, olha, eu não fico mais, a gente falaria, pô, pera um pouco, ô, doutor Ulisses, tá? Mas o Ciro, cara, no destempero humano em pessoa, estou suspenso temporariamente da minha candidatura, eu tenho certeza que o PDT não tá nem aí. Inclusive, uma parte do PDT deve estar dando graças a Deus de poder cair no colo do Lula, de poder cair no colo do PT, de poder cair no colo de outras parcerias, de não ter que gastar a grana que o PDT está gastando para sustentar uma campanha que não sai de 10% nunca, né? Contratando o mago do marketing político. Então o Ciro, cara, talvez ele tenha dado um tiro no pé e o PDT talvez tenha dado um tiro no Ciro. Esse é o grande problema, a gente vai ter que ver o que está acontecendo, né? Mas, né, vamos que vamos ver, né, o que tem que ser feito. A Elaine Gontijo, inclusive, está dizendo, né, que fizeram isso com a primeira PEC que foi aprovada no Senado pelo sistema remoto, né, provocar o STF e tal. Então o STF está sendo acessado a todo instante. E isso, com todo respeito, também está chato. Porque a gente veio falando aqui ultimamente, quanto mais o processo legislativo é deslegitimado pelos próprios legisladores, maior a probabilidade de eu ir buscar guarida no STF. E isso vai transformar a política brasileira numa loucura, cara. Como já tá.
Mas é que eu acho que é mais um sintoma do que a causa, né? É muito mais um sintoma da perda de fatores que agregam e consensos mínimos sobre como se comportar do que efetivamente a causa. Óbvio, quando é uma coisa que se repete, né, e você vai criando jurisprudência, também é a causa, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão que, infelizmente, né, quando você vê... porque, assim, todo presidente... presidente foi feito para atropelar, certo? É o papel dele. É decidir em favor de determinadas maiorias. É ele que interpreta o regimento, tem essa responsabilidade. Claro que tem, a Grazi vai dizer, mas é ouvido o colégio de líderes, a gente não sabe exatamente o que é isso, enfim. Tem todas essas papagaiadas. Mas, assim, de uma certa forma, o papel institucional dele é... quando convém a maioria, atropelar minimamente o regimento com o apoio dessa maioria, assim. Agora, o que eu acho que está acontecendo é que talvez a gente nunca tenha visto, né, uma sequência tão grande de desrespeito às normas de convivência, sejam elas formais ou informais, do parlamento, como a gente está vendo recentemente. Isso faz com que você busque um ator externo para minimamente mediar o processo. Esse é, para mim, a causa do problema, né? Você precisa buscar um outro ator para mediar um processo que você não está mais conseguindo mediar. Isso é um problema da política. São os partidos, são os parlamentares, somos nós.
Ô Vitor, Grazi, esse é o ponto 1. Mas eu acho que tem um ponto 2 ainda mais embaixo. Nós criamos ambientes legais, formais, por mera obrigação. Isso é uma tradição. Posso olhar para o caso fiscal, por exemplo. Eu crio lei de responsabilidade fiscal, crio lei de teto, fico criando um monte de coisa para dizer para o mercado, para o investidor estrangeiro e tal, que o Brasil é sério. E a partir do instante em que crio, fico procurando brecha. Né? Procurando vaga, hora aqui, a outra ali, no vai vendo seus quadris. É isso. Nadando contra a corrente só para me exercitar. O treco é tenso.
Eu gostei muito dessa referência, só queria deixar isso bem
Ah,
claro.
chique, Cazuzeschi.
Saudades, saudades do Agenor.
Red Baroon, Cazuzeschi, é bacana. Mas olha só, então, a gente cria as formalidades para inglês ver, mas olha o termo, para inglês ver. Isso é secular, isso é secular. Então a gente tem um regimento interno e enquanto ele atende, está valendo. Quando a gente precisa afrontar, a gente afronta. Essa é a sensação eterna desse país, eterna desse país. Isso é muito perigoso do ponto de vista de estabilidade jurídica, que é pressuposto basilar para a democracia, pressuposto basilar para o funcionamento do capitalismo, de uma série de outras questões, Grazi. A gente fica afrontando, né? E aí, seja na carteirada, na pancada de um, seja institucionalmente quando existe clima para o outro, seja para contrariar o executivo, seja para louvar o executivo, porque você deu um exemplo aí que você separou as coisas. Ah, uma coisa é o legislativo querendo se proteger e a outra coisa é o legislativo querendo jogar pro executivo. Mas, Grazi, exemplos nos dois campos você encontra a rodo, a rodo. Cara, a gente aprovou a reeleição para quem estava no poder em 1997. Não preciso falar de mais nada. Isso foi um dos maiores golpes da história desse país. Só não foi golpe porque foi institucionalizado lá dentro. Mas isso é um absurdo. É um absurdo o Fernando Henrique ter podido se reeleger nesse país. É um absurdo governadores terem podido se reeleger nesse país ao longo do mandato. A gente estupra essa lógica a todo instante e a gente fica, não, mas os legisladores quiseram. Não, mas existia clima. Cara, a gente tentou duas vezes seguidas no Brasil a tese do terceiro mandato. A gente criou a tese do terceiro mandato do Fernando Henrique no fim dos anos 90. A gente criou a tese do terceiro mandato do Lula no fim da primeira década do século. Cara, a gente não tem limite.
Não, mas tem, né? Que aí
E ao
eu
mesmo
acho que
tempo tem.
nesse caso teve, né?
É, teve. Mas porque pegou mal, porque foram para cima, etc. Mas é tenso, cara.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o que me incomoda um pouco, e aí pegando um gancho até do comentário da Elane, que a Elane falou que o Arthur Lira tem feito na Câmara é parecido com o que o Bolsonaro tem feito, que é desconstruir o órgão por dentro, né? E eu concordo, aliás, eu falaria até, eu usaria o termo desinstitucionalização. Né? Ele desinstitucionaliza microcosmos para poder centralizar o poder. Né? Então, por isso que eu comecei falando de ser um grupo de trabalho, não ser uma comissão especial. Né? Porque já é um processo de desinstitucionalização das comissões. Eu acho que isso não é pouco. Né? Isso não é pouco. E aí, Humberto, o que eu vou entrar é a questão dos mecanismos de controle interno que existem, mas não são acionados, né? Então, essa é a maior dificuldade de entender, né? Esses mecanismos de controle interno do órgão precisam ser acionados e a gente precisa buscar fazer ver isso como a contabilidade, como controle social, olhar para essas coisas e falar, é preciso distribuir o poder dentro do legislativo. O legislativo não é executivo, né? O executivo, por definição, é centralizado, né? Existe todo um sistema hierárquico, né? Para quem entende minimamente de direito administrativo, que existe uma hierarquia muito clara do executivo em relação a seus órgãos, mesmo autarquias, enfim, né? Agora, o legislativo é um órgão colegiado por excelência. Então, eu acho que é um pouco mais grave, porque essa característica colegiada, essa característica da possibilidade de das minorias se expressarem, ela está sendo enfraquecida. E assim, é muito mais fácil restringir esses direitos do que voltar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tema que o Vitor sempre traz à tona, que foram as mudanças do ano passado, já foi ano passado? Já foi ano passado, das possibilidades das minorias utilizarem alguns dos termos do kit obstrução lá, né? De participação de minoria em votação. Isso é muito sério, porque quando que isso vai voltar? Né? Quem que vai? Quando que alguém vai falar, ah, sim, vamos dar mais chance aqui para a minoria? Não volta isso. Né? Isso só vai dando para trás. Então é muito preocupante, eu acho que democraticamente é preocupante. Então é aí que eu me coloco. Né? Então existem algumas questões regimentais que não têm um impacto direto no que seria um problema para a democracia. Eu acho que o que tem acontecido na Câmara de 2 anos, do ano passado para cá, tem repercutido em questões que podem erodir a democracia por dentro, nos termos do Levitsky lá. Né? De a gente não tem mais uma mudança repentina de democracia para ditadura. A gente tem um processo da democracia aí se esgarçando, até você ver que não está acontecendo mais.
É que você só esgarça algo que é sólido. Eu fico me perguntando quando foi sólida. Porque eu acho que a gente tem uma pseudo-fantasia. Eu estou bem pessimista em relação a isso. Eu acho que a gente tem uma pseudo-fantasia. Assim. Pseudo-fantasia não, a gente tem uma fantasia de que um dia a gente foi mega democrático. Mega democrático. E o que a gente está assistindo hoje é um presidente verborrágico que intensifica os ataques contra a democracia e ao lado dele, tudo como sempre foi. O legislativo sempre fez essas barberagens. A política brasileira sempre afrontou a lógica da democracia de diferentes formas, em diferentes modelos. Mas agora está todo mundo que minimamente sabe o que é ou consegue definir democracia, está ouriçado, porque está falando, cara, agora o presidente da República. Eu não acho que a Dilma, o Temer, o Lula, o Itamar, o Collor, o Fernando Henrique, o Sarney tenham atacado a democracia como o Bolsonaro atacam. Mas essa, para mim, é a única diferença. O resto continua muito parecido em termos de truculência, de coisa mal feita, de desrespeito, ao mesmo tempo que de sofisticação, de conseguir se chegar em algum lugar interessante. É um país assombrosamente esquizofrênico, cara. A gente consegue coisas incríveis e, ao mesmo tempo, a gente não tem maturidade para gozar o que a gente conseguiu. É um negócio muito louco, cara. É muito louco isso, cara. Eu acho que a diferença é o Bolsonaro e esse instante da sociedade. Né?
Mas é que não é uma pequena diferença.
Não, né? É enorme.
É o principal legislador, assim, é, né? É bem ou mal, as nossas elites políticas, ainda que a gente possa responsabilizá-las por mal feitos, elas ainda assim selecionavam minimamente uma oferta de candidatos e de candidaturas que ajudava o eleitor a não tomar essas decisões que a gente teve.
Interessante.
Isso não aconteceu na última eleição, né? Assim, a gente teve um cara, o PSL, falou, não, vem cá que o partido é seu, para um babaca que nem o enfim. Mas uma coisa que eu acho que é importante, até a Elaine comentou aqui, que é assim, bem ou mal, a gente coloca, é muito fácil a gente também colocar essa culpa na justiça. Eu acho que não é isso que o Humberto está fazendo, inclusive, né? Mas assim, a justiça, bem ou mal, só se pronuncia, exceção feita a raríssimos casos, quando ela é provocada. E na maior parte das vezes, questões que envolvem o legislativo, a justiça decide pró-establishment. É tipo, vai aí, faz, porque não é nossa competência. Então, assim,
essas provocações são cartas de repúdio, né? A gente sabe.
É quase uma carta de repúdio. Isso.
Não sabe que não vai dar nada, vai fazer todas as vezes, que é só o que dá para fazer, isso. Então faz, mas é isso. Uma carta
e recentemente.
De
eu recentemente acompanhei um dos bastidores desse tipo, exatamente no mandado de segurança com relação à votação do novo Código Eleitoral. E assim, jamais vou dizer os nomes dos envolvidos, mas a mensagem foi basicamente essa, falando, vocês estão certos, mas a gente não pode tomar essa decisão aqui, porque isso é coisa do legislativo. O ministro do Supremo falou isso, entendeu? Então, assim, não é assim uma coisa que é também o judiciário tá louco para interferir. Não, acho que tem a ver com esse processo. Eu não tô, eu acho que o Humberto tá um pouquinho, hoje, tadinho, tá triste. Né? Hoje ele tá mais triste que o normal, mas Humberto, não fique assim, vamos tomar um vinho logo, meu querido, não vá para aquele evento noturno que você falou que vai, porque a máscara não vai te salvar, tá certo? Mas assim,
sabe
acho que a
é
gente...
a senha para entrar no evento? Agora é piada fina e elegante para poucos, hein?
Ai, Jesus.
Fidel.
Humberto tá só no Stanley... No Stanley Kubrick.
Fidel, de olhos bem fechados.
Exato.
Isso, tem que assistir. Mas então, conclui, eu vou encaminhar.
Não, rapidamente. Assim, eu não concordo que a gente nunca teve nada sólido. Pelo contrário, eu acho que assim, eu entendo que a reclamação com relação a gente, as elites políticas mudarem as coisas no meio do jogo é uma reclamação que eu acho que é muito pertinente. Mas a velocidade com que as coisas estão acontecendo é que assusta, né? E assim, bem ou mal, mudança institucional acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive durante o jogo. É só lembrar o que o Newt Gingrich fez nos Estados Unidos para ele ter o controle e o partido dele, na época o Partido Republicano, ter o controle das comissões no Congresso. Ele mudou a coisa enquanto eles estavam no poder. Isso acontece também em lugar de democracia consolidada. Né? Bem ou mal, se a gente pensar o mecanismo da reeleição, assim, tipo, o que aconteceu com Franklin Roosevelt, por exemplo, do cara não aguentar mais fisicamente, mas enquanto ele estivesse disputando reeleição, ele ia ser reeleito. Essa mudança também veio para impedir que o cara pudesse se reeleger ali ao sabor do jogo político no momento. Então, assim, eu não acho que a gente seja um caso tão diferente assim de democracias consolidadas no que diz respeito ao comportamento da nossa elite política. Mas o que eu acho é que sim, a gente tem um problema muito sério agora, que é a velocidade. Porque, assim, faz parte, essa erosão, as mudanças, faz parte. Mas é aquela coisa, muda a pedra e tal, vai para lá, vai para cá, ventou, bateu a chuva, passou o furacão, a gente aguenta. A coisa se reacomoda e, bem ou mal, a gente segue o jogo. O que está acontecendo agora é que o terremoto não para. Né? E aí fica muito difícil.
E é numa intensidade alta. Mas a sensação que eu fico, então, é que pelo menos esquizofrênico a gente é, ponto número um, nós e todo mundo. E a democracia talvez tenha o dom de artificializar demais a natureza dos sujeitos e das suas vontades. E eu fico com medo disso, falando sério, porque a gente devia internalizar a democracia e a gente não consegue internalizar de jeito nenhum. O Alex Han fala que a democracia brasileira está na adolescência, né? Mas a gente podia ser um adolescente que gostasse mais de xadrez e menos de drogas, né, Alexandre? Tô zoando aqui, mas enfim. O Felipe Vidal dizendo que o programa tá nota mil e que ainda assim ele vai ouvir-nos no Parcas, né? Que é uma coisa muito bacana. E assim a gente vai seguindo. O Antônio Mariano tá dizendo aqui que o Rodrigo Maia disse que vai entrar com um mandato de segurança contra a ação do Lira. É que Antônio, o Rodrigo Maia, cara, é quase um ex-político em atividade. Porque ele escolheu deixar a Câmara dos Deputados porque ele perdeu o protagonismo, né? Aí ele veio se esconder aqui no Palácio dos Bandeirantes. Aí acho que às vezes ele sente falta de aparecer e fica falando: ah, Rodrigo Maia, vai trabalhar pelo Executivo, Rodrigo Maia. Tu é empregado do Estado de São Paulo. Então não tem nada que ficar representando contra o Lira. O cidadão paulista paga imposto pra tu trabalhar no governo do Rodrigo Garcia. Ops, desculpa, do João Dória. Então vai trabalhar, rapaz. Né? Chega, chega. Sua banda já tocou. Agora, se você vai mudar o vestuário, você vai dar uma de... Esqueci até o nome do rapaz lá que eu queria falar aqui, do cantor de jazz que ficava se transformando toda hora. Você vai ter que se transformar. Agora, eu vou representar contra o Lira. Tu é secretário do governo do Estado de São Paulo, velho. Dá uma declaração falando do Estado de São Paulo, por favor, e esquece o Lira. Sua banda já tocou, né? Vamos que vamos. Né?
Ai, não fala assim dele, não. Saudade do meu ex. Saudades.
Eu avisei. Deixa eu falar. Claro.
Não, do meu ex-presidente da Câmara, Humberto.
Ah, entendi. Saudade do meu ex.
Meme, não tá por dentro dos memes.
Ah, não tô.
Ele
tô.
Tá, ele volta fala Temer. Pra te os
picos. Volta, Temer. Né? Agora, se é pra Câmara ou pro Planalto, ninguém sabe. Beijo pro Pedro Pagotto, que tá aqui com a gente, figura sensacional. Mas eu tenho um negócio para contar para vocês, duas coisas que eu tô preocupado. Primeiro, o deputado Frederico Dávila, do PSL de São Paulo, que xingou o Papa Francisco, disse que tá no exercício da sua liberdade de expressão. Ninguém disse que você não tá, Frederico. A grande questão é que você também tá no exercício do desrespeito, no exercício da intolerância, no exercício da ausência de uma inteligência um pouco mais capaz de convergir para um pensamento edificante, mas você gosta de ocupar a tribuna para louvar ditador, que o diga Augusto Pinochet, ou para ficar falando asneira em relação à religiosidade das pessoas e aos líderes religiosos dos outros. A sua liberdade de expressão, nesse caso, ao que tudo indica, infelizmente, a Constituição preserva. Mas isso não nos tira a ideia de que você não adiciona muito em termos edificantes ao debate político no Brasil. E
Humberto, eu vou pedir para minha mãe mandar um áudio exercitando a liberdade de expressão dela, falando para esse deputado o que ela acha dele falar mal do Papa. Aí a gente toca esse áudio aqui depois.
Ah, pode? Sueli!
Ele vai gostar!
Sueli, o seu áudio para mim será a luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.
Não, depois o cara reclama que não respeitam a regra da democracia. Só queria deixar isso bem claro. O cara perverte a regra entendeu? Desrespeita o que tinha sido pactuado durante, só porque ele está no exercício do poder aqui, entendeu?
Vitor, você tem uma dificuldade enorme com a regra da maioria.
Ele achou que a piada era boa e soltou assim.
Não. A fase. Não, a decisão já foi tomada. Não é se. Vocês acham que é fluxo contínuo a tomada de decisão. A gente decide no começo do programa e acabou, entendeu? Não tem essa.
Qual é a próxima?
O general Girão. Não o Girão, não o senador que não entende nada de política e ficou falando bobagem na CPI e não entende nada de poder público, de administração pública, que se orgulha de ser empresário, mas o general Girão, né, que é do PSL do Rio Grande do Norte, será processado por Eduardo Leite, processa mesmo o governador, processa de verdade, porque disse que o Eduardo Leite era o Leite Moça. Cara, débil mental tem em qualquer lugar do mundo, pena que dentro da política, né? Nossa senhora, que coisa! É o Leite Moça! Fala,
tá bem aí, Humbertão?
Tô bem.
Você tá bem? Eu me preocupo com a sua saúde, às vezes. Só isso.
Não, posso escalar muito, senão eu desmaio. Que nem o bobinho lá do vereador lá da casa do Chapéu. Cri, cri. Cri, cri. Anoitece na savana. Programas dessa natureza olham muito para os bichos. A fauna é o foco central dos nossos olhares. Olhamos os felinos. Olhamos os caninos. Olhamos para as hienas. Olhamos até mesmo para os saruês zombeteiros. Mas o que comem estes bichos? Aqueles que têm os olhos laterais são normalmente herbívoros. O que comem os herbívoros? Para os herbívoros, por vezes, existem a herbácea vivaza caule, do gênero musa, também conhecida como banana. Bananas. As bananas são comidas pelos seres, principalmente pelos herbívoros, mas também pelos carnívoros. Mas as bananas também se revoltam. As bananas também se aborrecem. E as bananas também são caçadas. As bananas também são perseguidas. Pessoal, essa semana, Bananinha disse que vai ao STF contra Kim Kataguiri. E por isso que eu tô falando, falou que vai contra o Kim. Contra o Kim Kataguiri, porque ele não aguenta mais ser chamado de Bananinha. Eduardo Bolsonaro, você chama Joyce Hasselman de Peppa Pig e quando o calo aperta, você fica chateado? Você não é filho do cara que diz que a liberdade de expressão falar idiotice que vê a cabeça? Como é que você tem a cara de pau de ir ao STF falar da liberdade de expressão do deputado Kim Kataguiri? Você não pode fazer isso. Se o Kim Kataguiri te chama de bananinha, ele deve ter lá suas razões, e a gente não sabe exatamente porquê, né? Mas o senhor deveria aceitar que a liberdade de expressão dele o leva a tratá-lo desse jeito, assim como a sua liberdade de expressão o leva a falar as idiotices que fala. Mas o mundo das bananas não para por aqui. Porque a Câmara Municipal de Patos de Minas, Ducks from Mines, caçou o deputado Marquinhos das Bananas, não é Marquinhos das Bananas, é Marquinhos das Bananas, por assédio sexual contra uma assessora. É, Marquinhos, tá ruim pra você, tá ruim pra mim. Ai, agora, se caçou por assédio sexual, a gente fica se perguntando aonde estará a justiça para colocar o senhor Marquinhos das Bananas na cadeia, né? Porque assédio sexual é crime, até onde a gente sabe. Então, o julgamento político já aconteceu. Justiça, agora vamos ver o que vocês fazem. Vitão, me dá um abraço virtual. O programa de hoje foi longo porque teve polêmica. A Grazi disse que estava sonhando em divergir e tudo que a gente fez, desde que ela soltou essa frase bombástica, foi divergir. Fala, Vitão.
Pô, queria mandar um abraço pro Humberto, porque hoje ele parece que tá precisando de um abraço, né, Humberto?
Eu tô, cara.
Fica com a gente. Fique bem, fique conosco. Não, mas enfim, essa semana foi muito maluca, mas queria mandar um abraço também para a Grazi, porque ela e o Humberto, enfim, me ajudaram aí com o meu projeto de doutorado. Então, se
Eu não
Deus
ajudei,
quiser, vai dar tudo
eu não
certo.
consegui
Me
ajudar.
ajudou, assim, você me ouviu, foi muito bom. Às vezes a gente precisa apenas que as pessoas nos ouçam.
Chique, chique.
Mas é isso, queria mandar um abraço, na verdade, para o Marcelo Baird. Deixa eu só fazer direitinho
Ah,
aqui, então.
Marcelão! Figuraça, gente
Né,
boa demais.
pro o Marcelo, eu quero falar direitinho o nome das pessoas, né? O Marcelo e o Akira Medeiros também, que publicaram, junto com a Marcela Camargo, também publicaram aí um paper no ELEGES, que é a revista de pós-graduação lá da Câmara dos Deputados, né? E um paper que vai muito além, inclusive, de um trabalho que eu tinha feito junto com o Marcelo Issa sobre a Câmara Municipal aqui de São Paulo. Então, muito legal ver o trabalho deles publicado e ter visto que eles fizeram um trabalho, inclusive, melhor que o que a gente tinha feito. E enfim, fica aí a dica para todo mundo que quiser entender um pouco melhor aí o processo legislativo em São Paulo, mas vou registrar aí meu abraço virtual para eles.
Marcelão, gente boa, e os demais autores também, parabéns pela publicação. Revista Eleges, queridíssima Revista Eleges, né? Já publiquei alguns artigos na Eleges, gosto muito de lá, pessoal, muito gente boa. Halim! Nena, um abraço virtual, Halim! Dos cavalos de
Oh.
Palmeira, del cavalo paraguayo, está llegando la hora, la final contra el Flamengo!
Meu Deus, que isso? Meu abraço virtual hoje vai ser para o meu avô, que fez uma cirurgia, deu um susto na gente, mas agora já está bem, voltando para casa. Então, meu abraço para o meu avô Roque, lá de Biúna. São Paulino, mas a gente perdoa, a gente releva.
Roque, oi, Marroque.
Ai, Humberto. E aí, eu gosto das efemérides. Essa semana a gente comemorou a conquista do voto feminino. Só queria, então, como a gente teve essa efeméride na semana, deixar aqui um abraço para todas as mulheres que atuam nos espaços, não só político, mas de liderança como um todo. E para todas aquelas que, principalmente na década de 30, lutaram para que hoje a gente estivesse aqui no espaço, falando sobre os nossos direitos políticos e de voto. Pensando em ano que vem, né? Para que a gente eleja mais mulheres. É isso.
Essencial agora, Aline. Roque perto de Biúna é São Roque. Né? Não sabia que era o seu avô. Nossa Senhora, que piada horrorosa.
Senhor.
Senhor.
São Roque dos vinhos,
Só
né? Por isso que o senhor Humberto conhece tão bem.
uma coisa para a gente, né? Não deixar passar aqui. A ministra Rosa Weber do Supremo, e tem tudo a ver com a pauta do programa de hoje, acabou de conceder uma liminar suspendendo a execução do orçamento secreto. Das emendas de relator. Então, isso aí vai dar muito pano para a manga, tem sido o principal instrumento para promover minimamente aí o apoio aos agentes do governo. Teve tudo a ver com a aprovação da PEC essa semana dos precatórios, né?
Precatórios.
E, enfim, acabou de sair essa decisão. Ela suspendeu até que o Pleno do Supremo se manifeste, né? Então, enfim.
Vixe, exigiu, hein? Apertou a agenda. Quer dizer, ou se manifesta, e pode ser que se manifeste contrário, ou se não se manifestar, não pode mais ter orçamento secreto. Ai, 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 chupa essa manga! Grazi, me dá um abraço virtual.
Vou dar um abraço virtual para você hoje também, Humberto Dantas, nosso querido mestre. Mestre, doutor e mestre de cerimônias aqui, que hoje você que é normalmente o nosso, o que puxa o nosso ânimo, hoje está um pouquinho desanimado, então mandar o meu abraço à distância para te ver melhor amanhã.
Eu vou contar o que aconteceu. Eu sou um cara responsável, que gosta de seguir o horário. Eu sempre fico no WhatsApp falando: vamos lá, pessoal, faltando 3, 4, 5 minutos. E hoje, enfim, como todo mundo sempre está na vida, a Grazi mesmo falou, a Elaine Gontijo está dizendo que essa ação lá no STF é coisa dela aí, né? É coisa do grupo dela aí. Bacana, hein, Elaine? Boa. E o Alex Han está falando que a ministra Rosa Weber é porreta. Mas, cara, eu sempre tô no clima tal, mas hoje, quando deu umas 5h30, eu falei, cara, eu vou ali dar uma descansadinha para vir com energia total pro programa. E eu não sei o que aconteceu, eu perdi a hora. E aí eu cheguei muito assim, aflito, do tipo, ai, caramba, perdi a hora, tal, não sei o quê. E aí, quando você entra assim nas coisas, você entra 3 degraus acima. Então é isso, é por isso, Grazi. Boa, boa. Eu devia ter meditado e atrasado mais um pouco. Aí eu quis entrar assoberbado e enrosquei o rolê. E para completar, o Vitão veio com a notícia do falecimento da cantora sertaneja Marília Mendonça, que me pegou assim meio desprevenido. E aí, não tô obviamente culpando, foi um fato. A gente lamenta muito, fica muito chateado. Inclusive, as fotos do avião. A gente já viu acidentes aéreos com fotos infinitamente mais destruídas. O avião parece, pelas primeiras fotos que foram divulgadas. Claro que não inteiro, claro que não intacto, mas parece que ele precisou ali de uma coisa de emergência e deu uma escangalhada. Mas, ao que tudo indica, morreram todos os seus ocupantes. E o avião parece mais inteiro do que em outros acidentes a gente já havia visto.
É muito violento,
Triste,
cara. É muito
triste.
violento. A gente não tem noção do quão violento é.
Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Bom, eu também tenho meus abraços virtuais. Quero deixar um abraço para Halim, que na semana passada recebeu um prêmio pelo seu trabalho, trabalho do seu time, da sua equipe, do seu grupo, da galera lá do Instituto Natura, né, na Prefeitura de São Paulo, lá no Museu do Furbol, né, e recebeu o prêmio, né, que estava sendo lá apresentado, norteado tal, pela nossa secretária municipal de cidadania, Cláudia Carleto, que é uma queridaça de uma amiga, uma pessoa que eu adoro muito, que eu gosto, que eu admiro, enfim, uma amiga de longa data. Então, um beijo para a Aline pelo prêmio, um beijo para Cláudia Carleto.
Maravilhosa!
E um abração para o deputado distrital da rede do Distrito Federal, Leandro Graz, com quem tive a honra de almoçar hoje, e eu gosto muito de almoçar com os políticos, para a gente pensar, falar, tal, falando sobre conjuntura política, sobre ideias políticas e tal. Arregaçamos hoje no tempo, destruímos tudo, né? Fomos além do que era, mas tem uma necessidade em torno disso, que era uma pauta bem densa, bem significativa. Quero deixar um abraço também para o Antônio Mariano, meu grande amigo aqui presente conosco hoje, e para todos aqueles e aquelas que estiveram nos acompanhando nesta aventura humana na Terra. Com o apoio da Fundação Cole, Adenauer do Movimento Voto Consciente, e o cientista político Humberto Dantas, hoje talvez não tão responsável por tudo aquilo que digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Halayne!
Beijo, Humberto. Beijo, Grazi. Beijo, Vitor. Até semana que vem, pessoal.
Chique na bota. Beijo, Vitão!
Valeu, beijos a todas e todos. Até a semana que vem. E meus parabéns aí à Aline também. Sensacional, como sempre. Espero que ela em breve retome o comando das nossas transmissões aqui, porque senão a coisa fica muito psicodélica.
Beijo, Grazi, no exato instante em que passou uma figura lá atrás da Aline, né? Passou lá no corredor. Beijo, Grazi!
Beijo, meus queridos. Boa semana para vocês e boas noites de sono.